Paraná em Rede.
Uma plataforma pensada para educação ambiental acabou criando uma fonte de renda extra e ajudando os próprios moradores a cuidarem do seu bairro. Fiquei com a reportagem de Amanda Yargas.
Em 2017, uma empresa de limpeza pública urbana resolveu abrir espaço nas redes sociais para ouvir críticas e sugestões da população. No entanto, a maior parte dos comentários vinha de áreas periféricas das cidades onde atuava, não atendidas pelos contratos da empresa. Mesmo assim, a equipe tentou entender o que estava acontecendo e descobriu uma realidade diferente daquela dos bairros mais centrais que atendia. Isso levou ao desenvolvimento da plataforma AMA, como conta seu idealizador, Marcelo Crivano.
Tinham uma ação bem ativa com seus vizinhos. Eles que limpavam a rua, eles que orientavam como é que era a coleta de óleo. E começamos a pensar numa ideia de criar uma plataforma que executasse essas políticas de limpeza pública, esses serviços de limpeza pública, não apenas para os moradores, mas com os moradores da cidade, incluindo eles na própria governança do meio ambiente.
A plataforma incentiva a participação do cidadão no cuidado com o meio ambiente e com a sua comunidade em duas frentes, pela educação ambiental e pela atuação remunerada na limpeza local. Para viabilizar isso, conta com o apoio das prefeituras nas cidades em que está presente. Paranaguá, Maringá, Cianorte, Campo Mourão e Umuarama já contam com 681 zeladores municipais.
Nós passamos a oferecer missões, tarefas, pesquisas que ele vai respondendo e com essas respostas nós vamos gerando uma pontuação para ele e vamos compreendendo aquela região que ele mora. A gente passa a entender qual a qualidade dos serviços públicos que ele tem acesso, a gente passa a entender a educação dele na hora de reciclagem de resíduos, ele sabe como fazer, não sabe. A gente passa a entender com essa participação dele se ele tem consciência de como transformar aquele resíduo dele num ganho financeiro para ele, porque hoje pode-se vender esses resíduos, etc. Com essa comunidade um pouco mais desenvolvida, nós propomos para as prefeituras que adotem o programa de zeladoria urbana do AMA, em que nós convocamos esses moradores, cadastramos esses líderes locais, ajudamos eles a virarem microempreendedores individuais e eles passam a prestar os serviços de limpeza pública, de zeladoria ambiental urbana.
Quem não participa diretamente na limpeza urbana pode também completar ações pontuais para a melhoria da sustentabilidade local e, com isso, recebe incentivos na forma de brindes e créditos. Segundo Crivano, essa versatilidade torna o projeto abrangente.
Há uma participação muito grande de mulheres no projeto de zeladoria. Cerca de 70% delas são mulheres, porque elas se interessam por esse serviço de zeladoria como microempreendedora individual, porque é um serviço que exige ali uma hora e meia por dia de atenção dela. Então é algo que ela pode fazer, encaixar num horário. Tem outras pessoas que fazem isso como bico. É uma grande participação de jovens na parte da gincana, que capta informações, que quer compreender quais são os problemas do bairro que a pessoa mora, como que ela se relaciona com essa questão da reciclagem. E não só isso, porque o AMA não foca só no lixo, a gente foca no meio ambiente urbano como um todo. Então tem questão de uso da água de forma sustentável, economia de energia elétrica e principalmente de interação e mobilização da sua vizinhança para que assuma a responsabilidade e o protagonismo no cuidado do meio ambiente.
A professora Renata Zuba, de Paranaguá, que já usa a plataforma há cerca de um ano, diz que o mais importante é que cada um faça a sua parte, mesmo que a mudança seja pequena.
E você que puder, que quiser ajudar, não sabe como, né? Não sabe o que pode ser reciclável, o que não pode, o aplicativo tá aí. Tá aí, ele te ensina, ele te explica. E conforme você vai fazendo, você pode tirar foto, mandar no aplicativo. Ainda você ganha uns pontos e resgata alguns brindes. Então é bem bacana mesmo você participar, né, saber um pouquinho mais sobre a natureza, sobre as boas ações que a gente pode retribuir para a natureza. É bem bacana o aplicativo. É gratificante fazer parte dessa iniciativa, um pouquinho assim que a gente já esteja fazendo pela natureza. É muito, né? É muito gratificante, a gente tem muito retorno.
Para saber mais, acesse o site cidadeama.com.br. Se você mora em uma das cidades já atendidas pelo projeto, você pode baixar o aplicativo da AMA, que está disponível para Android e iOS. Repórter Amanda Iargas.
Empresas que passam por recuperação judicial poderão parcelar dívidas tributárias em até 180 vezes. É o que prevê o projeto de lei assinado pelo Poder Executivo, aprovado em primeiro turno de votação na sessão plenária remota desta quarta-feira na Assembleia Legislativa do Paraná. O texto institui o programa Retoma Paraná, que permite o parcelamento de débitos do ICMS, do IPVA e do ITCMD, além de multas, acréscimos e honorários. De acordo com o governo do estado, o objetivo do projeto é ajudar empresas paranaenses que têm enfrentado dificuldades financeiras, especialmente no período da pandemia. E os paranaenses vão poder fiscalizar obras do governo do estado em tempo real pela internet.
Os deputados estaduais aprovaram nesta quarta-feira, por unanimidade, em primeira discussão, um projeto de lei que determina a instalação de sistema de videomonitoramento nas obras públicas no Paraná realizadas com recursos estaduais. Segundo o deputado Sembacre, do PSD, líder do governo na Casa Legislativa, a medida visa trazer mais transparência.
O que se pretende com isso? Fiscalizar as obras, o andamento, para que nós não tenhamos recursos destinados e obras que não acabem. Isso é comum, infelizmente, quando algumas empresas ganham a licitação e estão dentro do prazo e não se pode acompanhar e fazer nada. Então, esse mecanismo vai permitir um acompanhamento diário do andamento das obras. Aí é possível ter noção de como está andando e até tomar alguma providência mais enérgica em relação a isso. Acho que é um projeto fantástico, além da transparência nas obras, também garantir que as obras aconteçam.
Segundo o texto, as obras em que o sistema é obrigatório são aquelas no valor acima de R$1,5 milhão. A quantidade de câmeras e a sua disposição devem ser determinadas em projeto específico de cada empreitada, considerando o tamanho e a disposição das atividades. A empreiteira contratada fica responsável também pela instalação e manutenção das câmeras, bem como pelos custos do sistema. Para obras já em andamento, o projeto prevê um prazo de 180 dias para adequação. Repórter Amanda Iargas.
Comissão com 6 prefeitos do Paraná vai cobrar informações sobre a distribuição de vacinas. Fique com a reportagem de Luciana Penha.
A Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense formaliza nesta quinta-feira a criação de uma comissão com 6 prefeitos para cobrar informações sobre a distribuição de vacinas aos municípios da região. A comissão será formada pelos prefeitos de Ângulo, Marialva, Nova Esperança, Astorga, Munhoz de Melo e Floraí. Os municípios querem saber por que cidades com praticamente o mesmo número de habitantes recebem quantidades diferentes de doses da vacina. O objetivo é buscar essas informações junto à Secretaria de Saúde do Paraná, diz o prefeito de Ângulo, Rogério Bernardo, presidente da AMUSEP.
Nós criamos agora na nossa última reunião, né, uma comissão, até foi uma ideia do prefeito de Marialva, o prefeito Vitor, a gente criar essa comissão para que a gente possa buscar informações mais concretas junto à Secretaria do Estado da Saúde, também junto ao governo federal. Porque hoje a gente vê uma certa diferença de doses entre municípios do mesmo porte, isso chamou a atenção da AMUSEP. Tem municípios que ainda não conseguiu vacinar todos os profissionais de educação e outros já conseguiram, então assim, está tendo muita divergência de dados. Então a gente quer que essa comissão vai trabalhar nesse primeiro momento buscando informações. Primeiro passo, nós já vamos marcar, já marcamos para a próxima semana uma reunião com a 15ª, com o Ederley e a sua equipe, já para solicitar algumas informações, né, com relação aos dados, né, que eles estão tomando como base para a distribuição de vacinas. Então a gente quer se inteirar disso. Ah, por que para Ângulo vem 150, para Flórida vem 120, para outro município do mesmo porte vem 200, para outro vem menos, entendeu? Então a gente quer saber o que está acontecendo nesse sentido. E depois dessas informações debatidas, né, a gente vai buscar já a nível de governo do estado uma coerência nessas informações.
A comissão também está sendo criada com outro objetivo para um segundo momento: comprar vacinas. Cansadas de esperar pela Frente Nacional dos Prefeitos, as pequenas cidades da região vão tentar comprar imunizantes por conta própria, por meio de alguma pessoa jurídica existente dentro da AMUSEP, como o consórcio Pro-AMUSEP.
É, a gente já tem os consórcios, né? A gente tem o Pro-AMUSEP, nós temos o CISA-AMUSEP, que são os dois consórcios que, teoricamente dizendo, poderia adquirir. A gente ainda não temos essa informação. O CISA hoje não tem como adquirir, que é o nosso consórcio da saúde, tendo em vista que não tem essa questão elencada no seu estatuto. Já o PRO, que é um pouco mais abrangente, que é o consórcio da gestão da AMUSEP, já poderia realizar essa aquisição. Porém, como eu te falei, né, a gente vai buscar primeiro junto à Frente Nacional. Já mantivemos contato com a AMP também, que é a Associação dos Municípios do Paraná, para que eles também possam formar uma comissão a nível de Paraná, e aí pegar vários representantes das associações, também para a gente ganhar mais força junto ao governo federal.
Mas já existe a Frente Nacional dos Prefeitos para isso, não é?
Existe. Foi feito o consórcio Conectar, né? Então, também essa nossa comissão de saúde vai atuar junto a esse consórcio também, da Frente Nacional, porque a gente precisa de informações, né? O consórcio foi criado, mas cadê as vacinas? Há possibilidade de comprar? Não há? Então, assim, hoje está muito divergente as informações. Então, o principal objetivo é realmente esse, é buscar trazer informações coerentes para que a gente possa também passar essas informações para os municípios.
O presidente da comissão deve ser o prefeito de Marialva, Vitor Martini.
De Maringá, Luciana Penha.
Esportes.
E o Coritiba perdeu por 1-0 para o Flamengo nesta quinta-feira à noite no Couto Pereira na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, dia 16, no Maracanã. O gol como visitante não é critério de desempate. Para avançar, o time paranaense precisa de uma vitória por 2 gols de diferença. Se vencer por 1 gol, a decisão será nos pênaltis. A equipe carioca joga com a vantagem do empate. Quem passar tem vaga nas oitavas de final e vai conhecer o próximo adversário em sorteio. A Confederação Brasileira de Futebol alterou o horário da partida entre Paraná Clube e Figueirense no domingo na Vila Capanema pela terceira rodada do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo, que estava previsto para as 6 horas da tarde, foi antecipado para as 4 horas da tarde. Segundo a CBF, o motivo é um conflito de horário com o jogo do Brasil contra a Venezuela às 6 da tarde pela Copa América 2021. O confronto vai acontecer no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta na segunda-feira com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.